Nós estamos aqui, três pessoas, cada um dos quais esteve na sua corrente do movimento das Forças Armadas, ou representou uma corrente, ou participou de uma determinada linha. Mas todos com valores do 25 de Abril, e todos ultrapassámos interesses pessoais ou divergências pessoais. Isso é que eu julgo que é importante, e que tem a ver não com os interesses individuais de cada um de nós, ou com os interesses do grupo, mas sim com uma formação de base e com uma formação de valores. E isso é fundamental para que a sociedade portuguesa possa evoluir. É fundamental que a juventude portuguesa seja educada em valores, porque se não for, o individualismo sobrepõe-se a tudo. É fundamental que, efetivamente, haja uma ideia de conjunto, haja uma ideia de país, haja uma ideia de sociedade, perante a qual o indivíduo, naturalmente, não faz sobrepor o seu interesse. Perante a qual o indivíduo tem que juntar o seu interesse ao interesse dos outros. Não tem que contrapor uns aos outros. E enquanto nós não conseguimos transmitir estes valores à juventude, este valor da solidariedade, da cooperação, do trabalho em grupo, isto vai ser muito mais difícil. Portanto, nós temos que conseguir, através das escolas e através dos exemplos em casa, e através dos exemplos possíveis da democracia participativa e da democracia representativa, temos que conseguir realmente transmitir esses valores. Esses valores, por feliz coincidência ou pela nossa prática, nós, militares da BRIM, e muitos dos cidadãos portugueses, felizmente, somos depositários desses valores. Portanto, temos que os pôr na sociedade a funcionar. E temos que obrigar os nossos representantes no poder político, efetivamente, a cumpri-los e a respeitá-los. Porque eles estão lá a representar-nos a nós. Não estão lá a representar-se a si próprios, ou a representar outros poderes, ou não estão de maneira nenhuma a representar poderes externos. E hoje nós verificamos que muitas vezes eles estão muito mais atentos aos poderes externos, aos quais por vezes são subservientes, esquecem e ignoram os interesses dos cidadãos portugueses. Esquecem e ignoram os verdadeiros interesses de Portugal. E realmente nós estamos hoje numa situação de facto muito diferente do 25 de Abril, do ponto de vista do progresso económico e do progresso social, e mesmo do progresso cultural. O nível de educação e de formação e de instrução do nosso povo hoje é muito diferente, mas há paralelismos muito próximos do que foi a época que nós vivemos antes do 25 de Abril. Nós estamos num processo de empobrecimento. Não é que a nossa sociedade hoje seja uma sociedade pobre, como era antes do 25 de Abril, mas estamos num processo de empobrecimento. E estamos também numa situação extremamente grave, é que estamos a repetir o processo de imigração. E imigração numa quantidade semelhante àquela que tivemos nos anos 60. E eu lembro-me perfeitamente, muitos de vós também se lembram, viveram esses tempos, os meus colegas de escola primária praticamente emigraram todos para a França, e para a Alemanha, e para o Canadá, e para os Estados Unidos. Eu, quando passava por França nos anos 60, nos cafés da periferia de Paris, ou da periferia de Lyon, eu encontrava os meus colegas de escola primária, que não encontrava quando vinha de férias aqui a São Brás de Alcatel ou a Lourdes. Porque emigraram, foram obrigados a emigrar. O país, a pátria madrasta, a pátria fascista, não lhes deu a oportunidade de se realizarem em Portugal. Hoje nós estamos a viver uma situação relativamente semelhante. E todos os portugueses, todos, têm que ter direito ao seu país. Têm que ter direito a poder realizar-se e ser felizes no seu país. Se quiserem emigrar, por livre decisão. É um direito essencial e nós não podemos permitir a repetição de tempos semelhantes. Não podemos repetir. Não podemos permitir essa repetição. E isso está a acontecer por este processo de empobrecimento e por um processo de subordinação a um poder externo que, de certa maneira, é representado pelos mercados, que toda a gente está muito subserviente aos mercados. Os mercados não querem, os mercados não gostam, os mercados espiam. Parece que os mercados é um deus. Ora, não é. Nós sabemos o que são os mercados. Nós sabemos o que é o capital financeiro. E, sobretudo, o que é o capital financeiro especulativo. E é esse que, efetivamente, hoje domina o mundo. Domina o mundo, domina a Europa e, claro, naturalmente, domina também Portugal. E encontrou em Portugal dirigentes políticos, dirigentes financeiros, realmente tão ao serviço desse capital financeiro. Portanto, nós hoje, embora vivamos numa democracia formal, estamos em tempos em que é necessário, de novo, uma certa libertação. Não uma libertação de natureza política, como foi então, mas uma libertação da natureza económica. É que a classe média, como dizia aqui o Vasco Lourenço, é, de longe, hoje até mais castigada. Quer dizer, antes do 25 de Abril, nós vivemos uma guerra. E foi, sobretudo, essa guerra, que, aliás, o reitor falou ao princípio, que nos levou ao próprio 25 de Abril, que nos levou, sobretudo, os militares. Portanto, hoje não há guerra, não há guerra de armas, mas há uma guerra provavelmente mais difícil, que é uma guerra financeira. E essa guerra hoje exprime-se de uma maneira muito, muito clara. E tem um instrumento extraordinário, que é a dívida pública. Esse hoje é um instrumento de domínio e de subjugação do povo português, das classes trabalhadoras e que esmaga a classe média. E está a esmagar constantemente a classe média. E a classe média está a ficar cada vez mais pobre e cada vez mais depauperada e com menos energias. É por isso que é necessário resistir. É por isso que é necessário organizar essas pessoas. É por isso que todos os cidadãos de boa vontade, independentemente da opção política, se votam no partido A, B ou C, mas todos aqueles que são patriotas, que acham que todos nós temos direito a ser felizes no nosso país e que acham que todos os portugueses têm direito à dignidade humana e têm direito a poder olhar de igual para os outros e obrigar os nossos representantes realmente a respeitar isso, todos esses portugueses se devem juntar, devem conjugar ações, devem conjugar esforços, efetivamente, para combatermos contra este inimigo terrível dos povos, porque não é só do povo português, que é o capital financeiro especulativo. Que efetivamente está a esmagar a economia do mundo e está a esmagar muitos povos e está a criar uma situação de, não direi ditadura no sistema antigo, mas ditadura de outra maneira está. Porque se repararem, é o poder que efetivamente controla a sociedade e controla o próprio poder político. E este poder financeiro não é democrático, nem tem qualquer controle democrático. E nós, por vezes, não nos apercebemos disso. Andamos na questão da eleição e do voto em A e B e C e não pensamos que efetivamente existe um poder que manda em toda a sociedade e que não é democrático, nem tem qualquer controle democrático. E realmente é necessário controlar democraticamente este poder. É necessário controlar as instituições desse poder que se dizem nacionais. Por exemplo, o Banco de Portugal. É necessário controlar democraticamente o Banco de Portugal. Como é necessário controlar democraticamente o Banco, o Banco Central Europeu, que não tem nenhum controle democrático e que exercem efetivamente uma ditadura sobre as sociedades e nós somos governados por eles sem ter consciência disso. Como são eles também que governam os mass media, governam os meios de comunicação social, dominam a linguagem. E este domínio da linguagem é uma coisa muito mais importante do que parece. Esta linguagem do ajustamento, da ajuda, do apoio, quando não é efetivamente, quando muitas vezes é subjugação, é domínio, é esbulho, é mesmo exploração. Quer dizer, esta questão da dívida é hoje a maneira, é hoje a guerra atual. Não tenham dúvidas sobre isso. Nós estamos combatendo uma guerra muito difícil, mais difícil do que aquela que durou 12 anos. Provavelmente esta vai durar mais tempo,